Iniciativa Liberal neste debate e garante que, passado o período eleitoral, continuará na vanguarda desta reflexão. Como esteve em 75, em 86, em 89, em 92, em 97, em 98, ou na discussão de iniciativas cívicas, ou nas duas anteriores, das duas anteriores lideranças do PSD e na atual, em que este tema continua em cima da mesa. O PSD orgulha-se do contributo que deu nestes 50 anos para o sistema eleitoral português. E por isso deixo aqui uma pergunta, Sr. Deputado. Passado este período de campanha, vai a Iniciativa Liberal continuar disponível para o debate e para os necessários consensos que ele implica? E com que balizas o quer fazer? Que linhas vermelhas? Que prioridades? Ficamos à espera de saber o que é que a Iniciativa Liberal quer fazer sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As três questões que eu tinha para colocar a esta intervenção do Sr. Deputado Rui Rocha, a primeira delas vai diretamente ao encontro da intervenção que faz, porque lançou um desafio, quase em tom de duelo, na Estrada da Ameixoeira, às 7 da tarde, num final de tarde, mas é um desafio particular, porque é um desafio em que diz: venham ao duelo, mas não podem trazer arma. Ou seja, faz um agendamento e diz: estão proibidos os arrastamentos. Quem quiser participar neste debate, eventualmente, com uma proposta, com uma alternativa, não pode. Portanto, marca, num contexto que o Sr. Deputado Barbosa de Melo já bem descreveu, a meio de uma campanha eleitoral, se não formal, material, no momento em que a possibilidade de aprovação é inexistente e, acima de tudo, no momento em que o debate que se quer fazer, alargado, à sociedade civil, à academia, é também virtualmente impossível. Não é que se trate de alterar as regras a meio do jogo, mas o jogo eleitoral de março de 2024 já começou e, dessa forma, trazer este ponto é mesmo apenas isso, a anunciação de um novo mundo, mas que não terá qualquer possibilidade de seriamente ser debatido com a profundidade que precisa. Esta é a minha primeira pergunta. Se quer lançar o desafio, porquê é que não nos deixou então vir a jogo e apresentar propostas diferentes, complementares àquelas que colocou em cima da mesa? Em segundo lugar, grande parte da sua intervenção focou o problema dos círculos esquecidos, do interior, da sua dificuldade de representatividade. Mas, pasme-se, o projeto da Iniciativa Liberal, as suas consequências diretas seriam privar de um deputado os círculos de Bragança, Évora, Guarda, Castelo Branco, Viana do Castelo, Viseu, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira, transferindo-os para o círculo de compensação. Se o ponto que coloca em cima da mesa neste debate é o de que falta representatividade a estes círculos do interior, então o caminho não é o que propõe. O que está a propor é outra coisa. É um círculo de compensação que aumenta a proporcionalidade do sistema. Não é um círculo que aumenta a representatividade de territórios de baixa densidade. Portanto, percebamos, e é essa a pergunta que lhe faço, qual é a prioridade desta proposta da Iniciativa Liberal. É resolver o problema de representatividade do interior e dos territórios de baixa densidade ou é, alternativamente, uma geometria eleitoral que beneficia diretamente o seu apresentante, ou seja, aquele projeto capaz de potenciar a capacidade eleitoral da Iniciativa Liberal, o que é legítimo, o que é legítimo. Agora, não engane quem está a ouvir-nos em casa a dizer: não, vamos reforçar a representatividade dos territórios esquecidos, quando este projeto faz precisamente o inverso, torna mais difícil que estes territórios que eu referi consigam ter representação na Assembleia e, em alguns casos, até diminui o número de deputados para 2. Ou seja, se hoje temos um círculo eleitoral que apenas tem 2 deputados, que é o círculo de Porto Alegre, Bragança, Guarda, Évora, juntar-se-iam a esta lista, aumentando por essa via também as dificuldades que esses territórios enfrentam. Não negamos que há problemas no sistema eleitoral. Não negamos até que eles podiam ser resolvidos de forma menos radical do que esta, com outros paliativos. Mas radical no sentido em que altera, transforma brutalmente a forma como a representação dos portugueses opera. E de uma forma diferente daquilo que acontece na região autónoma dos Açores, que já agora foi referido na sua intervenção inicial. Nos Açores, efetivamente, existe um círculo de compensação que elege 5 deputados no quadro de uma Assembleia Legislativa da região autónoma que tem 57 deputados. Não chega a 10% do total do número de deputados. O que é que propõem? É um número número de 40 deputados a eleger no círculo da compensação que distorce muito mais esse impacto e esse equilíbrio que tinha que existir entre o círculo nacional e os círculos distritais. Portanto, coloca a eleição de quase 18% dos deputados em círculo nacional de compensação, diminuindo isso sim, como há bocadinho reiterava, a representatividade dos territórios de baixa densidade. Aqui temos, de facto, há um tema que temos que abordar. Não sei se o caminho de dar representatividade aos territórios é compatível com a Constituição. Porque, apesar de tudo, aquilo que é o critério orientador é de que o resultado tem de ser proporcional ao número de eleitores. E, portanto, temos aí, efetivamente, uma dificuldade. Mas há remédios. Há remédios que passam pela agregação de círculos para efeitos de apuramento, não para efeitos de candidatura. Há resultados que passam por distribuir o número de deputados por círculo de forma estritamente proporcional, porque aí não estamos obrigados a recorrer ao método ONT. Portanto, há várias fórmulas, todas elas que se calhar podíamos ter discutido nesta tarde ou nesta manhã, se tivesse a iniciativa liberal, mais do que um momento de anúncios, que de facto queria fazer um debate sobre o sistema eleitoral. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha, o Bloco de Esquerda sempre defendeu a criação de um círculo de compensação nacional. Sobre essa matéria, em fundo, terei uma intervenção mais à frente. Mas queria fazer-lhe uma pergunta sobre o tempo deste agendamento e sobre a forma deste agendamento. Já foi repetido, e eu vou repetir novamente, a Iniciativa Liberal decidiu trazer unicamente o seu projeto à discussão e impediu, direito seu, é verdade, mas impediu qualquer bancada de trazer uma iniciativa sua. Ao mesmo tempo que o Sr. Deputado vai ali acima e diz: mas venham de lá as vossas ideias. Sr. Deputado, a Iniciativa Liberal impediu essa intenção dos grupos parlamentares, que impediu o arrastamento. Entenda-se, quem nos ouve aqui e quem ouve lá em casa, o arrastamento é o direito que outros partidos têm para entregar iniciativas a debate quando há um grupo parlamentar que apresenta esse debate. Ora, a Iniciativa Liberal disse que esse direito era retirado a todos os grupos parlamentares, mas depois vem dizer: mas entreguem-nos as nossas propostas para debate. Há aqui, no mínimo, uma incoerência. Mas eu, que ouço atentamente as intervenções da Iniciativa Liberal, ouvi há dois dias atrás o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo falar sobre as iniciativas e o debate marcado pelo PAN. E eu vou citá-lo porque parecem palavras bastante avisadas para a análise das iniciativas do PAN, que também fez o mesmo, também trouxe iniciativas a debate, também disse: venham cá trazer as vossas propostas, mas também impediu o arrastamento de iniciativas de outros grupos parlamentares. Então, o que é que dizia o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo? O horizonte de dissolução da Assembleia da República é o próximo dia 15 de janeiro, o que torna ineficaz e desprovido de utilidade prática o agendamento do PAN e, já agora, o agendamento da Iniciativa Liberal. Mas, quando o faz, impedindo o arrastamento de outros partidos? Porquê é que o PAN insistiu neste agendamento cujo efeito prático sabe ser nulo? E eu faço a mesma pergunta. Porquê é que a IEL insistiu neste agendamento quando o efeito prático sabe ser nulo? Resposta que deu o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo e que eu subscrevo também neste agendamento da Iniciativa Liberal. Trata-se de uma sinalização de virtude, algo pouco digno e merecedor do apreço da Iniciativa Liberal. É um número mediático e uma manobra de pré-campanha eleitoral. Palmas, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, acabou de expor aqui a prática, a forma, a conduta da Iniciativa Liberal. Eu gostava que o Sr. Deputado Rui Rocha respondesse ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, candidato às europeias pela Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caras e caros colegas, caras e caros concidadãos nas galerias. Sr. Deputado Rui Rocha, sobre o fundo da questão, não há diferença absolutamente nenhuma. Como o Sr. Deputado Rui Rocha muito bem sabe, o LIVRE apresentou também, em sede de revisão constitucional, uma proposta de Círculo Nacional de Compensação. Estamos perfeitamente de acordo. Agora, este debate, no qual a proposta do LIVRE não pôde vir a debate, porque a Iniciativa Liberal impediu qualquer outro partido de apresentar propostas, ao contrário do que o LIVRE fará na próxima semana, no seu agendamento, porque quando se diz venham as vossas ideias, é admitir que as outras ideias venham, mostra bem o que é um liberal sem regulação. É um monopolista. Imediatamente quer o monopólio do debate. Quer ter, em linguagem que a iniciativa liberal entende, quer ter a issue ownership do debate. Querem ser os rentistas da ideia, quando essa ideia anda aí há muito tempo, é de muita gente. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é, afinal, o protecionismo é bom ou é mau? Parece que o protecionismo, quando é para proteger uma ideia da iniciativa liberal da concorrência, é bom. Afinal, a livre concorrência, os liberais acreditam nela ou é só quando convém? Querem trazer a vossa ideia ao mercado livre das ideias ou querem reservar-se, usando um expediente de secretaria, e impedir toda a gente de ter essas ideias? E eu poderia ficar aqui muito mais tempo, mas tenho só um minuto, é a vossa sorte.
Isto é uma ameaça. Muito obrigado. Para responder... Para responder, tem a palavra, logo que seja possível, o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, não posso deixar de registar que quando o Sr. Deputado Rui Tavares fala de mecanismos de mercado, fica muito mais veemente e, portanto, eu espero que continue a falar dessas matérias com o mesmo entusiasmo, porque seria bom sinal para Portugal que mais gente se juntasse a essa visão. Eu vou resumir a minha resposta a estas intervenções fazendo um bocadinho de história. Foi aqui dito, numa das intervenções, que este problema acompanha o país e é reconhecido, nomeadamente, pelos partidos que têm tido votações mais amplas, historicamente, em Portugal, desde 91. 91, senhores deputados, de 91 para cá. Eu não quero dizer coisas demasiado óbvias, mas estamos em 2023. E o certo é que, de todo este tempo decorrido, cá estamos a discutir, a dizer que há boas intenções, que este não é o momento, mas a verdade é que nunca foi o momento nestes mais de 20 anos. Nunca foi o momento. E, portanto, eu peço desculpa, mas esse argumento do momento não é procedente. Não seria, desde logo, pela questão da história que existe desde que estes temas começaram a ser importantes e nunca houve disponibilidade dos partidos do centro, neste caso do PSD e do PS, para discutir seriamente este problema. Arrastaram sempre os pés. Ora, nós não podemos conformarmos com uma questão desta dimensão demore 20 e tal anos. Eu bem sei que um aeroporto demora mais, mas o sistema eleitoral é muito importante. Portanto, 20 e tal anos à espera de uma solução parece-nos francamente demasiado. Depois também quero fazer uma história, um percurso histórico, relativamente àquilo que foram as propostas da Iniciativa Liberal e as posições da Iniciativa Liberal nesta matéria. Nós temos no nosso programa eleitoral duas coisas, uma para melhorar a representação e outra a responsabilização. Temos círculos uninominais e temos círculo de compensação. E face a todas as posições que, nomeadamente PSD e PS, foram tomando ao longo destes 20 e tal anos, nós entendemos que não devíamos colocar sobre a mesa, nesta proposta que apresentamos, coisas que seriam mais complicadas. Decidimos focar naquilo que é o mínimo denominador comum de que no discurso que foi sendo feito pelo PS e pelo PSD, se não foi feito com hipocrisia, nos parecia uma questão viável, que era precisamente a discussão do círculo de compensação. E quero recordar os senhores deputados, que também não passa-se tanta coisa na Assembleia da República, não têm obrigação de saber disto tudo, quero recordar-lhes que a primeira intervenção que foi feita neste Parlamento, nesta legislatura, em termos de debate parlamentar, nossa, foi sobre o círculo de compensação e o sistema eleitoral. A primeira. Está aqui o deputado Rodrigo Saraiva, que fez essa primeira intervenção quando tivemos a oportunidade de a fazer. Segundo ponto. A questão do círculo de compensação com esta configuração que aqui foi trazida foi anunciada por nós muito antes de sabermos de tudo aquilo que aconteceu depois, nas últimas semanas, foi anunciada por nós, se não estou em erro, em abril, nas jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal na Madeira. Portanto, não há eleitoralismo nenhum, há uma convicção e um compromisso sério da Iniciativa Liberal de resolver este problema e trazer uma solução que fosse o mínimo denominador comum, que fosse viável para começarmos, de facto, a dar passos nesse sentido. E como o Sr. Deputado bem disse, não foi quando o Governo caiu, quando se soube da dissolução da Assembleia da República, que a Iniciativa Liberal trouxe aqui esta questão. Não, esta iniciativa estava cá, antes nesta Assembleia da República, antes desse momento. E, portanto, aquilo que está aqui em causa, e já percebemos, é que para os senhores também não é este o momento. mas também não foi esse o momento durante os 20 e tal anos que nos precederam. E, portanto, respondendo, Sr. Deputado, sim, a Iniciativa Liberal, numa nova legislatura, trará outra vez esta questão, trará nestes termos, mas com total abertura, em especialidade, para sugerirem o que bem entenderem. O Sr. Deputado Delgado Alves diz 40 deputados é muito, sejam 30, Sr. Deputado, traga essa proposta.